Bezat Hashem, caros amigos, Daf Ayin Tet, Amud Alef, na 14ª linha. Vimos ontem a opinião de Rebi Yuda. Rebi Yuda disse ontem, Ein Hosheshim Lezera Aav. Ou seja, quando temos um animal que ele é, na verdade, uma mescla de duas espécies, a gente não segue a linhagem do pai, vamos somente atrás da mãe. Por exemplo, se temos um animal que ele é uma mistura da espécie do cavalo com a espécie do burro. Então, disso é Biuda, sempre a gente vai atrás da mãe. Então, se ele nasceu de um burro, no caso da fêmea do burro, ele é considerado um burro e não um cavalo. E assim também, se nasceu de um cavalo, é considerado uma égua, então ele vai ser chamado da espécie de cavalo e não da espécie de burro. Essa é a opinião de Biuda. E Bairro pergunta a Gmará. Lerei Biuda. E Bairro. Mi pashit lerei Biuda de El Hosheshim Lezerav. Será que o que foi dito pelo Biuda, que a gente não segue a linhagem do pai, é uma lei clara que ele diz de maneira convicta? O Biuda tem certeza que essa é a lei. O Dilma, ou talvez, Sapukei Mesafkale. Na verdade, o Rebi Yuda está na dúvida. Ele diz que não podemos se apoiar nisso e seguir a linhagem do pai. Mas, na verdade, ele não tem certeza que realmente o animal que vem dessa mescla, ele vai somente atrás da mãe. Pergunta na Alemanha na Ficamina. Qual que é a diferença se ele tem certeza ou não? A resposta é muito clara. Lemisha pri im el. A questão é se temos um pri. Pri é um animal chamado pered, que ele, na verdade, é uma mescla da espécie do cavalo com a espécie do burro. Eu vou falar sempre no masculino, mas como a gente sabe, sempre ele vem do feminino. Então, a égua, a fêmea do burro. Eu vou falar sempre no masculino, que facilita para entender. Então, esse pri, esse pered, ele veio de um cavalo com burro. Será que tem diferença se o pai é cavalo e a mãe é da espécie do burro? Ou ao contrário, que o pai é o burro e a mãe vem da espécie do cavalo? E a Marta, Mifshat Pshita Lei? Se, vamos dizer, que o Emílio tem certeza que a gente segue sempre a linhagem da mãe, então um pered, um animal que veio de um cavalo com burro, é permitido de casar com sua mãe ou com os animais da espécie da sua mãe. Ela e a Marta Sapuca e Safka. E porém, se o Rebi Yuda está na dúvida se a gente segue a mãe ou será que seguimos também o pai, Priim em Assur, então vai ser proibido de um pered casar com a espécie da mãe. Explicando, vamos exemplificar. Se temos um pered que ele nasceu de um cavalo com uma burra. Agora, se a gente diz que o Rebi Yuda, a opinião do Rebi Yuda é que a gente segue somente a linhagem da mãe, esse Eliper é considerado um burro. Então, ele pode se acasalar com sua mãe ou com outro animal da espécie da mãe, uma vez que ele faz parte dessa espécie. Já se a gente vai falar que a gente desconfia, talvez, a gente está na dúvida, que a gente segue também a linhagem do pai, então esse Peret não é a espécie do burro, ele é uma outra espécie. Ele tem dentro de si a espécie do burro, tem também a espécie do cavalo. Então ele é proibido de se acasalar com os animais da espécie do sua mãe, que fazem 100%, são 100% da espécie do burro. E ele não é da espécie do burro, é também da espécie do cavalo. Então, resumindo, agora levanta uma questão. Qual é a opinião de Biuda? Hachamim, que vimos no Daf de ontem, no fim do Shiur de ontem, eles dizem que a gente segue também a linhagem do pai. Porém, Rebi Yuda disse que a gente não segue a linhagem do pai. Será que ele disse isso com toda certeza ou não? E a diferença vai ser, será que um peret que nasceu de um burro com um cavalo ou vice-versa é permitido de se casalar com a espécie da mãe ou não? Óbvio, quando a gente diz que é proibido, a proibição é sobre o proprietário. O proprietário não pode cruzar essas espécies, ou esse parent, com a espécie da mãe, porque sobre o burro não tem nenhuma proibição, obviamente. Mas, então a Gemara vai tentar trazer uma resposta. Tashma, traz a Gemara a primeira prova, Rebiuda Omer, disse o Rebiuda, Koralodalim min hasus, todos os animais que saem da espécie do cavalo, como falei, a gente vai falar sempre no masculino, no caso é uma égua, né? Então, um animal que saiu do cavalo, a farpicha viem hamor, mesmo que o pai é um burro, mutarim zebazé, é permitido de acasalar um com o outro. Ou seja, todos os animais que saíram do cavalo, mesmo que o pai é burro, é permitido se acasalar com uns com os outros. Pergunta a Gemara, Echidami. O que está dizendo o Rebiuda? E lema de avua de hai hamor, vavua de hai hamor. Se o Rebiuda está dizendo que se temos dois animais, um, os dois nasceram do cavalo, e, ou seja, a mãe era uma égua, e o pai de ambos era um burro, então, na verdade, eles são idênticos, os dois. O pai é burro e a mãe é cavalo. Significa lema, mas é óbvio que o proprietário pode acasalar esses dois, eles são idênticos. Então, não tem aqui a proibição de cruzar espécies diferentes. Ela lav, de avua de hai sus, de avua de hai hamor. A resposta, então, é, deve ser que o Buda está se tratando de um caso que temos um animal que nasceu de uma égua e o pai é um cavalo. E o outro animal nasceu de uma égua e o pai é um burro. E diz a Biúda sobre este caso que é permitido acasalar estes dois. Óbvio, então, a gente conclui que a opinião de Biúda é que a gente nunca segue a linhagem do pai. Porque, neste caso, se seguíssemos a linhagem do pai, então um animal é considerado cavalo, porque a mãe e o pai é um pai, um cavalo e uma égua, e o outro... A mãe é uma égua, mas o pai é um burro. Logo, este filhote é uma outra espécie, se a gente segue a linhagem do pai. Concluímos aqui que a opinião de Rebiuda é que ele diz convictamente que a gente não segue a linhagem do pai. Fala que não é essa a explicação das palavras de Rebiuda. Leolam, devo dar hamor, devo dar hamor. Na verdade, Rebiuda está dizendo sobre dois animais, ambos nasceram de uma égua, e o pai de ambos é um burro. E o que perguntamos, sendo assim, por que a Rebiuda precisa dizer que é permitido cruzar essas espécies, esses dois animais? É óbvio, eles são da mesma espécie. Isso não é tão óbvio, por quê? Mal de teima atitzad de sus mishtamash betzad chamor, betzad chamor mishtamash betzad sus, kamashmanan. Eu poderia achar, explica a Gemara, que é proibido cruzar esses dois. E o motivo é que já que cada um tem dentro de si uma parte que é burro e uma parte que é da espécie de cavalo, então, quando a gente cruza esses dois animais, temos, de certa maneira, um cavalo que está tendo uma relação com um burro e vice-versa, porque cada animal carrega dentro de si parte de cada espécie. Por isso eu poderia achar que é proibido, isso que veio a Rebiuda e diz que não. Que a gente não vê como duas espécies dentro desse animal, e sim como uma terceira coisa, uma coisa unânime que juntou as duas espécies, e por isso esses dois animais são permitidos. Então volta à questão. Qual que é a opinião de Rebiuda? Tashma, a Gemara vai tentar provar isso de um outro ensinamento do Rebiuda. Rebiuda Omer, diz Rebiuda, Pardá Shetavá. Se temos uma Pardá, que é uma feminina do Peret, que é um animal que nasceu de uma mescla entre a espécie do cavalo e a espécie do burro, e ela está na época de engravidar, en marbiim alea losus velohamor. Diz o Rebiuda, não podemos cruzar ela com um cavalo e nem com um burro. Ela mina. Somente um outro Peret. Temos que achar um outro Peret, que também veio de um burro e um cavalo, e daí a gente vai poder cruzar ele com esta fêmea. Até aqui as palavras de Rabi Yudá. Na lisa Gemara, veia Marta mifshat pshitalei lilba ala mina deima. Se a opinião de Rabi Yudá fosse convicta que a gente nunca segue a linhagem do pai, então essa pirda, se ela nasceu de um burro, por exemplo, e o pai quer um cavalo, então é permitido cruzar ela com um burro. E se ela nasceu de uma égua, mesmo que o pai era um burro, é permitido de cruzar ela com um cavalo. Segundo, sendo assim, o primeiro de vida é que a gente segue sempre a mãe. A princípio, é uma prova que o Rebuda está na dúvida. Ele não está convicto que a gente segue somente a mãe. E por isso, nesse caso, a gente tem que procurar um peret. Fala com ela, não. Deroyadinan minadei mamai. Nino. Se trata que é um pere, é um animal que veio de um burro com um cavalo, mas a gente não sabe exatamente se a mãe era burro e o pai cavalo, ou vice-versa. Já que a gente não sabe qual é a espécie da mãe, por isso que a gente tem que procurar um outro pere. Pergunta a Mará, Verá, Ela, Miná, Katane. Porém, é dito que a gente pode cruzar ela com outro pere. E se a opinião de Reviuda é que a gente sempre segue a mãe, pode ser que esse pere nasceu de um outro animal, pode ser que ela nasceu de, de uma égua e o pereira nasceu de um burro, vice-versa. Arricama, realmente, então temos que modificar a versão nas palavras de Yuda, e essa que é a versão correta. É uma perda, um animal que veio dessa mescla, e está na hora de ela se acasalar. Emarbiim alea lo min sus velo min chamor. Não podemos cruzar ela com um cavalo e nem com um burro. Efeixenodim bemina, já que a gente não sabe qual que é a verdadeira identidade dela. A gente não sabe quem que é a mãe. Mas realmente, nesse caso, não temos nenhuma opção. Não podemos nem pegar um outro pellet. Porque segundo a Bíblia, sempre a gente segue a mãe. E pode ser que a mãe desta fêmea de um outro pellet não é a mesma espécie. Insiste a Gemara e pergunta, Velivdok Besimanim. A princípio, tem uma maneira de se verificar quem que é a verdadeira mãe deste pellet. Se é uma égua ou se é uma fêmea do burro. De Amar Abai, como disse o Abai, Avei Kalei Bar Hamra, Tzanif Kalei Bar Sassa. Se o animal tem a voz grossa, isso indica que ele é filho de um burro. Se tem a voz mais aguda, isso indica que é filho de um cavalo. De Amar Afapa, assim também dizia o Afapa, Ravrevan Udnei Vezutra Gnuvtei Bar Hamra. Se as orelhas são grandes e o rabo é pequeno, isso indica que a mãe era um burro. Zutran udnei verava guvnei barsassa. Se os ouvidos são menores e o rabo é mais comprido, isso indica que a mãe era uma égua. Ou seja, podemos, através do corpo deste animal, descobrir qual que era a espécie da mãe. Então, segundo a Bíblia, seria permitido cruzar com a espécie da mãe. Explica Gmarach, Maskinan, Be ilemet vegidemet. Essa braga se trata de um caso que não temos como identificar a espécie da mãe do animal. Por exemplo, um caso que ele tem um problema nas cordas vocais, um animal mudo, e ele é aleijado, seu rabo é cortado, não temos como conseguir descobrir quem que é a mãe. Mai Havela, finalmente, será que temos uma resposta qual que é a opinião de Rebiuda? Tashma, traz a Gemara uma última prova. De Amar Ravuna, bem de Rebbe Yoshua, disse Ravuna, filho de Rebbe Yoshua, com relação à discussão de Chachamim e Rebbe Yudá. A Kormodim, Bepri, Imaem, Shasur. Todos concordam, também Chachamim, também Rebbe Yudá, que é proibido cruzar um peret, que é o animal dessa mescla, com a espécie de sua mãe. Shumamina, Safumim, Safkele, Shumamina. Concluímos aqui que o próprio Rebbe Yudá, que disse que a gente segue a linhagem da mãe, ele não tem certeza disso. Ele diz convictamente que a gente só segue a linhagem da mãe. Ele diz que a gente tem que desconfiar que talvez não se segue a linhagem do pai. E por isso não podemos mesclar um pellet com outro pellet, porque talvez a gente tenha que seguir somente a mãe. Mas o próprio Abiuda concorda que talvez devemos também seguir o pai, e por isso, por outro lado, a gente não permite desse pellet se acasalar com a espécie da sua mãe. Amar Rav Abba Lechame, disse o Rav Abba para o seu ajudante, o seu cocheiro, que me aitlik odnata berispak, quando você amarra burros para puxar a carroça. A Torá nos proíbe de arar com duas espécies diferentes, por exemplo, um boi com um burro. E assim também não podemos amarrar duas espécies juntos para fazer o mesmo serviço de carga, por exemplo, deles puxarem uma carroça. Dizia então o Rav Ava, Ein anach de daman lehadadei. Verifique bem nas orelhas e no rabo e na voz do animal para ver se eles são parecidos, se eles são semelhantes. Vê ele, e aí então você pode amarrar. Ou seja, se você vê dois burros, um com os ouvidos maiores e o outro com os ouvidos menores, ou algo parecido, isso indica que é um peret, que é um animal que veio de... Um é um burro que nasceu de um cavalo, e o pai era burro, e outro nasceu de um burro, e o pai era cavalo. Então não misture essas duas espécies na carroça. Concluiu a Gemara, podemos concluir duas leis desse episódio. Em primeiro lugar, a gente vê que ele não vai atrás do pai, porque se a gente segue também o pai, então os dois animais são considerados a mesma espécie. Os dois são meio burro, meio cavalo, independente de quem que é o pai e quem é a mãe. E por outro lado, podemos concluir que os simanim, estes sinais que indicam qual que é a espécie da mãe, é algo que a gente pode confiar e se basear nisso, mesmo com relação às leis da Torá. Tadarabaná, traz a Gemara uma braita. Otoved Benó. A proibição de Otoved Benó, que é a principal alahá que a gente está tratando no nosso Perek, a proibição de matar um pai com um filho, ou a mãe e o seu filho, no mesmo dia. Noheg Bekilai. Essa lei é válida mesmo com relação a Kilaim, mesmo com relação a animais que são uma mescla de duas espécies, o Bekoi, e assim também num Koi. Kilaim é quando a gente pega dois animais, por exemplo, um boi e um carneiro, e mescla essas duas espécies. Os dois são espécies de behemot, o que é chamado os animais domésticos, behemot. A gente mistura duas espécies de behemot. Mesmo o filhote que sai dessa mistura, é proibido matar ele e o seu filho no mesmo dia. Koi é quando a gente mistura uma behemá com uma raiá. A gente já falou que tem espécies que são dentro da categoria de behemá, são os animais domésticos, e tem raiot, que são os animais silvestres, selvagens, são chamados de raiot, na Torá. Aqui, então, a gente está misturando uma espécie da categoria de behemá com outra espécie da categoria de raiá. O filhote que sai é chamado de koi. Também com relação ao koi, dizem Chachamim aqui, que é proibido matar a mãe, o pai e o filho no mesmo dia. Reb Eliezer Omer. Já o Reb Eliezer diz, Kilaim abá min ha'ez u min ha'cher otovet beno nohegbo. Se realmente é um kilaim, é uma mescla de duas espécies de behemot, então temos a proibição de Otoved Benó, a proibição de matar a mãe e o filho no mesmo dia. Porém, Koi é Otoved Benó no Regbo. Com relação ao Koi, que é uma mescla da Hayot com Behemot, uma espécie de Hayot com uma espécie de Behemot, o que sai é um Koi. Nesse caso, não temos a proibição de Otoved Benó, a proibição de matar a mãe com o filhote no mesmo dia. Então temos uma discussão entre Chachamim e Rebbe Eliezer. Amar Rav Chisda, diz Rav Chisda, eis o koi shenechleku bo Rebbe Eliezer e Chachamim. Vamos analisar. Qual é o caso do koi, a mistura de chayá com behemá, sobre o qual estão discutindo Rebbe Eliezer e Chachamim, se temos ou não a proibição de Otoved Benó. Ze aba minatais, o minatviá. Se trata então de uma behemá e uma raiá. Uma espécie de behemá, um animal doméstico, por exemplo, um tais, é um bode ou um carneiro, que cruzou com a espécie de um antílope. Enridá, qual que é o caso exato? Pergunta a Gemara. Ileima betai shabá ala tzviá. Se o macho é o carneiro e a fêmea é o antílope, novamente, eu vou sempre falar no masculino, tá? Veialdá. E aí nasce um filhote, ele é chamado de koi, porque ele é uma mistura de behemá com raiá. Vekashachit la ulebra. E se trata então que a pessoa está matando o antílope e o filhote, no caso é a fêmea do antílope, e o filhote, no mesmo dia. E sobre isso estão discutindo o Hamim Reblezer. Isso é impossível. Veja Rav Chisda, como disse Rav Chisda, a como diz bem tzivia o bratai shepatur. Se o bno amarachmanav rotzi o bno. Todos concordam, diz Rav Chisda, que nesse caso, também Reblezer, também Hamim, todos concordam que nesse caso não tem a proibição de Otovet Beno. Porque já que a mãe é um antílope, então o pasuk diz, se um carneiro e seu filho, Shor Ose, um boi ou um carneiro, ou seja, é uma behemá. Já que nesse caso a mãe, ou o pai, a mãe é uma chayá e não uma behemá, é uma espécie de chayá, e o pasuk mencionou somente espécies de behemot, já que é uma chayá, então não temos a proibição de Otovet Beno. Mesmo que esse antílope, que é a mãe, se cruzou com uma behemá, já que agora a gente está matando a mãe e o filho, e a mãe é um antílope, da espécie do antílope, não temos a proibição de Otovet Beno. Então não é essa discussão de Chamim Rebeleza. Ela, qual então que é a discussão? Ao contrário. Betzvi Habala Tayasha. Se trata então de um antílope macho, que cruzou com uma fêmea da espécie dos carneiros. Então, novamente estou falando no masculino, o pai é antílope, a mãe é carneiro. Vealdá, e agora temos um filhote, vekashach itlau luvra, e se trata que a pessoa então está matando essa fêmea, essa ovelha, a mãe do carneiro, que é da espécie do carneiro, e um filhote, no mesmo dia. E sobre isso estão discutindo com a minha mulher, também isso é errado. Por quê? Veava Rav Chisda, porque diz o Rav Chisda, a kol modim vehite asha ubna tzvi shechayav se amarachmana ubno koldo. Sobre isso diz o Rav Chisda, que todos concordam, também Chamim e também Rav Lezer, que nesse caso temos a proibição de Otovet Beno, já que a mãe é behemá, e o pasuk disse se ubno, um se, uma behemá, e o seu filho. Mesmo que o filho não é uma behemá, o filho na verdade é uma mescla com uma espécie de chayá. Mesmo assim, já que a mãe é 100% behemar, todos concordam que temos a proibição de Otovet Beno. Então, qual é o caso do koi sobre o qual estão discutindo o Chachamim, beleza? Responde agora. Leolam betai shabaratzia. Se trata então de um tais, de um carneiro macho, que cruzou com uma fêmea antílope. Vealda bat. E tiveram então um filhote, o bate al da ben, e esse filhote teve um outro filhote. Então a mãe já é uma mescla, já é um koi. Vekashach itlau luvra, e agora vem a pessoa e está matando esta primeira filha, o koi, com o seu filho no mesmo dia. Sobre isso estão discutindo Chachamim e Reb Lezer. E a Gemara explica a discussão. Rabanan Savri Hoshishim Nezeraaf. Chachamim dizem que a gente deve seguir também a linhagem do pai. Logo, este koi, ou a mãe do último filhote, é filha, a mãe dela é um antílope, porém o pai é um carneiro. Segundo Chachamim, a gente deve também seguir a linhagem do pai. Logo, essa mãe também é considerada uma behemá, parcialmente. A mãe dela é uma chayá, porém o pai dela é uma behemá. Agora, vejam bem, a proibição de Otovet Beno é válida somente com relação a behemó, não com relação a chayot. Já que esta mãe parcialmente é uma behemá, vê-se a filo miktsatze. Quando a Torá diz que a mitzvah de Otovet Beno, a proibição de Otovet Beno, é dita com relação a animais, mesmo parcialmente animais. Quando é dito se, miktsatze, basta ser parcialmente behemá. Logo, quando a pessoa vem e mata este koi com o seu filho, é proibido segundo Chachamim. Essa é a opinião de Chachamim. Reb Lezer Savar, Reb Lezer discute e diz, a gente não segue a linhagem do pai, somente a linhagem da mãe. Vê-se a filo miktsatze, não amrina. Logo, este filhote segue a mãe. A mãe é um antílope, ou seja, o filhote é considerado um chayá. Então a gente está matando a mãe, que é uma chayá, com o o filho, já que a mãe é Hayá, não temos a proibição. Assim a Gemara explicou a discussão de Ramim e Rebelezer que vimos acima. Pergunta a Gemara, calma aí. Se essa discussão, entre eles, se a gente deve ou não seguir a linhagem do pai, já vimos essa discussão acima. No dava anterior vimos que Hanania e Rahamim discutiram. Será que a proibição de Otov et Benó é dita também com relação a matar um pai e o seu filhote ou somente matar a mãe e o seu filhote? E o raciocínio era justamente esse. Será que um filhote ele é considerado filho do seu pai, do macho, ou não? Será que ele segue somente a linhagem da mãe? Segundo os que dizem que a gente segue também o pai, então, assim como é proibido matar a mãe e um filho no mesmo dia, é proibido também matar o pai e o filho no mesmo dia, já que eles têm uma ligação familiar, já quem diz que a gente não vai atrás da linhagem do pai, não tem essa proibição. Então, por que a discussão entre Hanim e Eliezer foi mencionada justamente com relação a isso? Será que um koi que teve um filho é proibido de matar os dois no mesmo dia? Por que eles não discutiram mais simplesmente, será que é proibido matar os machos com os filhos ou somente as fêmeas com os filhos no mesmo dia? Fala Gmará, resposta é o seguinte. Ipligi Bihai, se fôssemos mencionar a discussão de Hanim e Eliezer naquele caso, com relação a o macho e seu filho, Avamina Behafil Rabanan Modo de Sefer Mektatze Lo Amrinan Kamashmanan. Eu poderia achar que a discussão é dita somente naquele caso. Porém, nesse caso, todos concordam que se a mãe que está sendo matada não é completamente Behemá, somente parcialmente Behemá e parcialmente Hayá, não temos a proibição. Por isso, a Gemara mencionou essa discussão para esclarecer que se a gente segue a linhagem do pai, e o pai é Behemá, mesmo que parcialmente Behemá, é proibido matar já o filhote e o seu próprio filhote. Muito bem. Pergunta a Gemara, Viadetnan, como é que você vai explicar a seguinte Mishnah? Koi, en shokatim oto be yom tov. É proibido fazer shkita num koi no yom tov. Por quê? Um animal, geralmente, a gente pode fazer shkita no yom tov, e com relação a uma behemá, espécies da categoria de behemá, não temos a mitzvah de cobrir o sangue. Já com relação a uma hayá, com relação à categoria de Hayá, temos a mitzvah de cobrir o sangue. Porém, com relação a um koi, já que a gente não sabe se é uma Hayá ou uma Behemá, então a gente não sabe se deve, se ou não, cobrir o sangue. E se a gente vai cobrir na dúvida, pode ser que a gente vai tá fazendo um pecado de mukse. É proibido carregar terra sem uma utilidade no Yom Tov. E se o koi é Behemá e não tem a mitzvah de cobrir o sangue, a gente está carregando a terra que a gente vai cobrir o sangue em vão. Por isso não deve se fazer a shkita do koi no Yom Tov. Vem shachtu, enu chassim edamo. E se a pessoa já fez a shkita, então não se cobre o sangue, na dúvida. Até aqui a braita. Agora, analisa a Gemara. Mas que não, sobre o que se trata? Ilema betai shabara tzviya. Se a gente está tratando de um caso, que o pai era um carneiro, e a mãe era um antílope, vealda e tivemos um filhote, ben rabanan ben rebezel, lishchot velichse. Então, tanto segundo Rahamim, tanto segundo Rebezel, a gente pode fazer shkita e pode cobrir. Porque, novamente, a mãe é um antílope. Então, parcialmente, o filhote com certeza é um antílope. Talvez completamente antílope, mas talvez parcialmente antílope. Tzvi, afiru mikta tzvi. Então, já que parcialmente é um tzvi, é um antílope, então tem a mitzvah de cobrir o sangue. Ela, betzvi, abala te achá. Deve ser, então, que se trata de um antílope macho que tem um filho com uma ovelha. Vealdá. Então, agora, com relação a esse filhote, que a mãe é uma ovelha, também não tem por que não fazer shkita no Yom Tov. E Rabanan, segundo o Rahamim, que a gente segue também a linhagem do pai, então já que o pai é um antílope, o filhote, Lishchot Velichse, Tem que fazer Shkita no filhote também, porque o filhote também é parcialmente uma Chaya. E Leblezer, já segundo Rebbe Eliezer, já que a gente não dá bola para o pai, vamos só atrás da mãe, e a mãe é uma Behemá, Lishkot, você pode fazer Shkita, e não precisa fazer cobrir o sangue, porque não é uma Chaya, com certeza. Então, como é que é dito na Mishnah que deve-se evitar de fazer Shkita num Kohen Yom Tov? Segundo o que dissemos acima, tanto segundo Hamim, tanto segundo Eliezer, em nenhum caso a gente entra na dúvida. Responde agora. Leolam Betzvia Balat Ha'ashah. Se trata então de um antílope macho que teve um filhote com uma ovelha. Verabanar, e a própria opinião de Hamim que vimos acima, que a gente segue a linhagem do pai, isso não é algo certo. Sapuki Mesabkar Ikoshim Lezerav, ou Ikoshim Lezerav. Ou seja, Hamim, eles dizem que a gente tem que desconfiar, estão na dúvida. Talvez segue-se também a linhagem do pai. Mas não certamente. E por isso, na dúvida, a gente diz que seguimos a linhagem do pai, mas talvez não. E pelo lado que não, então não tem que se fazer cobrir o sangue, não tem que se fazer que se adá nesse animal. Por isso, segundo Hamim, na dúvida, não se faz escritar no Kohen Yom Tov. Pergunta agora então. Se você está dizendo que segundo Hamim, eles dizem que eles estão na dúvida se a gente segue a linhagem do pai ou não. Leblezer Pshitale, ou seja, Leblezer, que disse que a gente não segue a linhagem do pai, ele diz de uma maneira certa, ele tem certeza. Leblezer tem certeza que a gente não segue o pai, somente a mãe. E Hamim está na dúvida. Eles dizem que talvez devamos seguir também o pai. Vê a detalha, sendo assim, como é que você vai explicar agora a seguinte braita? Hazorea Azroa Valchayayim Vakeiva. As porções que devem ser entregues de um sacrifício para o Kohen, Noagim, Bekoi e Bekilai. Essas leis são válidas também com relação a um animal que é um Koi, ou um animal que é Kilai, uma mescla de duas espécies de Behema. Até aqui, Chachamim. Reblezer Omer, já o Reblezer diz, Kilai, Mabá, Minaez, Minarachel, Chayav, Matnot. Uma mescla de um Kilai, uma mescla de duas espécies de Behema. Realmente deve-se entregar as porções a um Kohen. Minakoi, porém, se tratando de um Koi, Patur Minamatanot, não é preciso entregar as porções a um Kohen. Vamos esclarecer que uma Chaya, um animal que é uma Chaya, não deve-se entregar essas porções a um Kohen, só se tratando de uma Behema. Então vamos voltar à Braita. Mas, Kina, sobre o que se trata? Se a gente está falando de um carneiro macho, que teve relação com uma fêmea, uma antílope fêmea. E temos agora um filho, e esse que é o Koi, Bishlamal Reblezer. Dá para entender a opinião de Reblezer, de Patar, que ele diz que esse Koi está isento das porções do Kohen. Muito claro, já que o Reblezer diz que a gente segue a mãe, e a mãe é um antílope, então esse animal não é nem parcialmente uma Behemá, ele é completamente Chaya, e por isso não precisamos entregar as porções ao Kohen. Ele não é banal. Porém, segundo a opinião de Chachamim, mesmo que Chachamim disseram que a gente segue também a linhagem do pai, e então este Koi, ele é meio Chaya e meio Behema. Bishlama Palga Loyaivlei. Dá para entender, em primeiro lugar, que ele não precisa entregar metade para o Kohen. Porque, parcialmente, esse animal é uma Chaya. Porque a mãe é um antílope. Então, metade a gente já não precisa dar para o Kohen. E da Palga, porém a outra metade, a pessoa poderia dizer para o Kohen, olha, já que a gente está na dúvida se a gente deve seguir o pai ou não, então, na dúvida, eu não tenho a obrigação de dar para o Kohen. O Kohen vem e cobra metade das porções, porque talvez a gente deve seguir também a linhagem do pai. Então, 50% é Behemá e precisamos entregar para ele. Porém, se Hamim estão na dúvida com relação a isso, então o proprietário do corbano pode falar, olha, não vou te entregar, porque já que estamos na dúvida não preciso te dar o dinheiro. Você traga uma prova que você está com razão e aí você pode tirar o dinheiro de mim? Qual que é a explicação, então, desta braita? Ela responde então a Gmará, Betzvia Baalat Rasha. Se trata então de um antílope macho que tem relação com uma ovelha. Vealdá. E agora a gente está tratando do filho que nasceu, que é um coi, quando a mãe é uma ovelha. Também aqui é complexo de entender. Por quê? Bicha Maura Banan, dá para entender a opinião de Chamim. Mai Hayav Bechatzim Matanot. Que disseram Chamim que já que a mãe é uma ovelha e o pai é uma chayá. Então, na dúvida, talvez a gente deve seguir a linhagem do pai. Ele não precisa dar 50%, porém 50% ele tem obrigação, e por isso, quando Chamim disseram que ele tem que entregar as porções, isso se refere a 50% das porções. Ela é Reb Eliezer, porém, segundo Reb Eliezer, que diz que a gente segue somente a mãe, e nesse caso a mãe é uma behemá, lechaev bekuru matanot. Então, Reb Eliezer deveria dizer que ele tem 100% obrigação de dar as porções, porque diz Reb Eliezer que ele está isento. Conclui a Gemara. Leolam betzvi haba alataya shavelda. Na verdade, então, a conclusão se trata de um antílope macho que teve relação com uma ovelha. E agora temos um filho que é um koi, quando a mãe é uma behema. Reb Eliezer não me sabe o que pensar, porque ele roxima zeraav, olô. E o que disse Reb Eliezer é que ele próprio está na dúvida. O próprio Reb Eliezer também está na dúvida se a gente segue o pai ou não. E por isso Reb Eliezer diz que não tem a obrigação de pagar tudo. Porque talvez a gente segue o pai, e 50% desse animal é uma raia. Fala com a Mara, peraí. Vekeima de Rabanan Mesafkeleu, Rebrezer Mesafkeleu. Se trouxermos uma primeira Mishnah, na qual provamos que Rahamim, eles estão na dúvida se a gente segue o pai ou não. E dessa braita provamos que o Rebrezer também está na dúvida se deve se seguir o pai ou não. Bemai Feriflei. Qual é então a discussão de Rebrezer e Rahamim? Responde a Gemara, Beseva, Filo Bemikitzatze. A discussão é, quando a Torá diz que tem obrigação de cobrir o sangue de um ser, de uma behemá, será que tem que ser 100% behemá ou mesmo parcialmente behemá? Rabbanan Sabre Yiseva Filo Mikitzatze. Chachamim dizem que quando a Torá diz qualquer lei que cabe à categoria de behemá, ela é válida também com relação ao animal que é parcialmente behemá. Mesmo que ele faz parte parcialmente dessa categoria de behemá. Já Reb Eliezer, Savar, Reb Eliezer discute e diz, Vse velo miktsatse. A lei cabe somente a um animal que faz 100% parte desta categoria. Logo, segundo Reb Eliezer, um animal, mesmo que ele está na dúvida, talvez a gente segue o pai, e o pai é uma behemá, ou vice-versa, na hora que esse animal já não faz 100% parte da categoria de behemá, a gente já isenta ele de que isso ia dar, etc. Amar Rav Papa, resume então o Rav Papa, Hilka, sendo assim, Leinyan kisui adam umatanot, com relação a estes últimos dois tópicos que vimos, que é a lei de kisui adam, a lei de cobrir o sangue, e a lei de entregar as porções para o Kohen, que são duas leis que cabem somente a behemot e não a espécies da categoria de chayot, lo mishkachat la, ela betzia barat alasha. A discussão, então, de Chamim e Reb Eliezer com relação a esses dois tópicos, se trata de, obrigatoriamente, se trata de um antílope macho que tem relação com uma ovelha. E agora estão discutindo Chamim e Reb Eliezer com relação ao filhote que é um koi, quando a mãe é uma behemá. Ben Rabanan ben Reb Eliezer, mesafi o roshim lezeraav, olô. A mãe é uma behemá, mas o pai é uma chayá. E tanto o Chamim quanto o Reb Eliezer estão na dúvida se a gente segue o pai ou não. Vekamifligei, besefiru miktsatze. A discussão é justamente começando acima. Segundo o Chamim, mesmo que talvez a gente segue o pai, mesmo assim, 50% desse filhote, desse koi, é behemá, porque a gente segue a mãe. Então, já que 50% é behemá, já tem a obrigação de cobrir o sangue, já tem a obrigação de dar para o Kohen, etc. Mesmo que talvez esse animal não faz parte 100% dessa espécie de behemoto. Já Reb Eliezer diz que pelo lado, a gente está desconfiando, talvez, a gente está na dúvida, talvez esse animal, ele não faz parte da categoria de behemoth 100%, talvez a gente vá atrás do pai, logo esse animal não é 100% uma behemá, Vera Blazer diz que já não cobrimos o sangue, já não temos a obrigação de entregar o correio. Tudo isso com relação a esses dois últimos debates. Leniano Tovet Benon. Porém, a discussão que vimos com relação ao Tovet Benon, a discussão que vimos com relação à proibição de matar o pai ou a mãe e o filho no mesmo dia, Mishkachat Laben Betai Shabala Tzivia, o Ben Betzivia Bala Teasha. Neste caso, podemos ter dois casos: tanto um antílope macho que teve relação com uma ovelha, ou um carneiro que teve relação com a fêmea do antílope. Por quê? O Agmará explica os dois lados. Betai Shaba Alatsviá, se tratando de um carneiro que teve relação com a fêmea do antílope. Veleissura, a discussão é se é permitido ou não. Rabanan, Sabri, Dilma, Rojishim, Zera, Av. Rahamim, eles dizem que é proibido, uma vez que talvez a gente deve seguir a linhagem do pai. Logo, este koi é uma behemá. Sefru miktsat seamrinan. Logo, esse filhote, esse koi, é parcialmente behemá. Então é proibido matar ele e o seu próprio filho no mesmo dia. O Reblezer savar, nehi nami de koshim ezerahav, sefru miktsat se, lo amrinan. O Reblezer também está na dúvida, talvez a gente segue a linhagem do pai. Mas já que, de qualquer maneira, este animal é somente parcialmente behemá e não 100%, porque a mãe é antíope. Por isso, Rebelezer diz que não temos a proibição de matar o pai e o filho no mesmo dia com relação a este animal, já que não é 100% behemá. Tudo isso num caso de um carneiro que teve relação com a fêmea do antíope. Agora o caso ao contrário. Betzvia bala teachá, um antílope macho que teve relação com uma ovelha. Veremalkot. E aí a discussão é a mesma. Será que a pessoa vai ter a proibição? Com certeza que a pessoa transita a proibição e a pessoa vai até ser punida. Por quê? Ravaran sabrenim nabid hoshishim lezera av sefru miktsatse. Chachamim dizem, olha, o pai é um antílope. Talvez a gente tenha que ir atrás do pai. Ou talvez não. De qualquer maneira, com certeza, 50% deste koi é uma behemá. Logo, parcialmente behemá, já tem a proibição. Então, a pessoa que vai matar este koi com o seu filho transgrediu a proibição e vai receber a punição, malkot. O malkinanei é o bastante para castigar a pessoa. Rebelezer savar, já o Rebelezer diz, Isura ika, malkot leika, é proibido. Mas a pessoa não vai merecer a punição. Por quê? Isura ika, é proibido dirma el koshim ezerah. Porque já que o Rebelezer está na dúvida, talvez a gente segue o pai, talvez a gente não segue o pai. Talvez a gente não segue o pai, que é um antílope. Vai semear, logo o filhote vai só atrás da mãe e é considerado uma behemá. Logo a pessoa que mata este koi como seu filho está transgredindo a proibição. Porém, Malkot Leika, isso não é o bastante para punir a pessoa. Dilma Kojishim Ezerav, porque talvez a gente sim vai atrás do pai, que é um antílope. Vesev Afilu Mitzatzeru Amrina, logo este koi não é 100% behemá. Então a pessoa que mata ele e o seu filhote não está transgredindo a proibição. Por isso, segundo Ramin, já que basta ser parcialmente behemá, a gente pode até punir a pessoa que faz isso. Já, segundo Rebelezer, não basta ser parcialmente behemá, tem que ser 100% behemá. Já que a gente está na dúvida, é proibido fazer, mas a gente não dá uma punição para a pessoa. A gente precisou se prolongar um pouco no DAF de hoje. Baruch Adonai Olam. Amém. Amém.